No nosso laboratório, cada pesquisa tem sua história. Entre deslocamentos e traduções, conversamos aqui sobre como as nossas investigações científicas estão sendo construídas. Este é o podcast Pesquisas do LASPA, um espaço de conversa com pesquisadoras e pesquisadores do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação, da Unicamp. O LASPA é coordenado pelo professor Pedro Peixoto Ferreira, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Rodrigo Fessel Sega, sociólogo e coordenador deste podcast, e hoje eu converso com o Rafael Malhão. Rafael Malhão é cientista social, formado em 2010 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Concluiu o mestrado em 2014 e o doutorado em 2018, ambos pela Unicamp. Depois disso, realizou um estágio de pós-doutorado na URGS, na rede COVID-19 Humanidades, onde pesquisou os impactos da pandemia entre DJs e músicos. Também desenvolveu um projeto de pós-doutorado financiado pelo CNPq, investigando a rede FabLab LivreSP, que é a rede pública de laboratórios de fabricação digital da cidade de São Paulo. Atualmente, ele atua como professor substituto de sociologia na Universidade Federal de Pelotas. No episódio de hoje, conversamos de forma bem descontraída sobre a sua pesquisa de doutorado. Nela, ele investiga as relações entre design, tecnologia e capitalismo, a partir de um trabalho de campo muito interessante em um escritório de design e também em um curso de formação de designers. Ao contar como foi sua inserção no campo, ele mostra que o design não funciona apenas como uma ferramenta para estimular o consumo, mas também como um campo em disputa, onde se combinam estratégias de mercado, processos técnicos e práticas sociais. O legal dessa pesquisa é que ela revela como o design pode tanto reforçar dinâmicas do capitalismo, quanto abrir possibilidades para outras formas de intervenção, especialmente quando pensamos em práticas mais orientadas por uma consciência crítica e um compromisso real com a cidadania, como foi a experiência do Rafael com o uso das tecnologias assistivas. A seguir, a nossa conversa.
Queria começar agradecendo, né, pela oportunidade também, Mariana, de você poder conversar um pouquinho com a gente. E aí eu queria que você começasse falando então um pouco da sua trajetória, mas conectado um pouquinho com sua pesquisa, né? Como é que você chegou nessa pesquisa? Se tem alguma coisa a ver com você em específico? Como é que foi um pouquinho sobre isso?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Então, vou falar sobre uma pesquisa que foi uma pesquisa de doutorado, né? Que na minha trajetória ela... O objeto fugiu um pouco da minha trajetória que eu vinha traçando desde a graduação, mas dentro das temáticas ela se manteve, né? Então, assim, minha trajetória, eu fiz a graduação aqui em Ciências Sociais na Federal do Rio Grande do Sul, e aí no final do meu curso de graduação, tinha descoberto os estudos sociais de ciência e tecnologia, e aí ia fazer uma etnografia sobre como se construir um perfil epidemiológico. No momento não deu certo, tinha uma pesquisa no mestrado profissional em saúde aqui, atenção primária, que a pesquisa se organizou quando foi começar, aquilo que sempre acontece no campo, o campo implodiu, eu tive que mudar a pesquisa, meu orientador naquele momento estava indo para o Cabo Verde, ajudar a criar o primeiro programa de ciências sociais em Cabo Verde, o professor José Carlos dos Anjos, e aí eu acabei saindo desse plano e fui fazer uma coisa que eu queria, que eu, a princípio eu não queria fazer, porque eu não queria misturar a minha vida como DJ com a vida acadêmica, mas na época eu já conhecia os trabalhos do Pedro, que foi o nosso orientador, a gente tinha trocado e-mails com ele, e eu queria me formar no tempo correto, não queria adiar mais um semestre, então fui fazer um trabalho sobre música eletrônica. Aí fiz um trabalho na música eletrônica na antropologia, e aí desse trabalho acabou saindo um projeto de mestrado, porque eu também não quis adiar mais um ano a tentativa de entrar no mestrado. Fiz um projeto para estudar a relação de aprendizado dos DJs de música eletrônica a discotecar num panorama tecnológico em que várias plataformas discotecárias estavam disponíveis, né? Diferente do que tinha sido a minha biografia, em que eu aprendi a discotecar com equipamentos analógicos, passei para os digitais, depois dos digitais para uma plataforma que combina digital e analógico. E eu queria ver como é que era aprender a discotecar quando tu tem tudo à disposição, né? Qual é a pedagogia tecnológica que acontecia ali, né? E aí, no meio desse processo, como eu já discotecava, conhecia os equipamentos, eu tive que começar a fazer aquele exercício clássico do antropólogo, né? De tentar estranhar aquilo que tinha familiar. Né? E eu fui tentando entender como é que as pessoas faziam aquilo e eu percebi algo que eu até então não tinha me dado conta, que é, inclusive, bem evidente entre os DJs, porque os DJs têm formas diferentes de montar o equipamento dependendo do que ele vai fazer, né? De organizar o setup. Mas eu não tinha me dado conta até isso, porque então era muito familiar para mim. E aí eu percebi que a forma como os equipamentos eram desenhados tinha um impacto bastante relevante na forma como as pessoas estavam aprendendo a discotecar. Então, por exemplo, a maior parte dos alunos, quando eu estava fazendo a pesquisa de campo, aprendia a discotecar primeiro com equipamentos digitais e depois a discotecar com equipamentos analógicos. E aí, então, assim, quando tu migrava de um digital para um toca-disco especificamente, e aí tu tem que ter um tato, tua mão tem que ser mais leve, tu tem que aprender a atrasar o disco sem parar ele, tu tem que aprender a acelerar sem ele mudar a tonalidade. Então, eu pensei, nossa, isso tem um impacto interessante, né? Algo que parece bobo, mas é evidente. Se tu fica olhando, por exemplo, um DJ que discoteca em clube, quando toca disco, ele usa com uma posição. Tu vai pegar um DJ que faz performance, turntable, ele vira o toca-disco. Justamente pra mão dele não ter perigo de bater no braço o toca-disco, porque precisa de mais espaço pra mexer o disco. E aí eu peguei, e nesse processo eu fiquei, putz, eu fiquei pensando nisso, né? Como que a gente pode pensar? Isso não deve ser uma coisa específica da discotecagem, não pensei. E aí eu fui... Conversei com o Pedro na época e falei, Pedro, quero estudar como que os designers aprendem a projetar. Porque eles pensam minimamente em tudo que a gente usa no nosso cotidiano. Da cadeira, mesa, caneta, papel, tudo que a gente usa, alguém em algum momento parou para desenhar e pensar uma forma de uso, né? E aí, nesse momento, a gente pensou que sim, isso era legal de fazer. E a gente ficou tentando achar uma ideia de como transformar isso num problema sociológico, né? E aí, o discurso senso comum é um discurso mais... entre muitas aspas crítico em relação ao design, é que o design seria meio que uma mera ferramenta da publicidade para promover consumo, né? E a gente falou, mas será que é isso mesmo? Talvez tenha um paralelo na história do design com o desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo capturar o design para transformar, produzir desejo de consumo, né? Mas será que é só isso? E aí, então, a tese, o projeto de tese surge desse problema, né? Tentar entender como que capitalismo e design se desenvolvem concomitantemente. E aí a gente, nesse caminhar, a gente pensou, eu e o Pedro juntos, e aí a gente pensou em dois campos possíveis, né? Um que colocasse em xeque essa hipótese de que o design seria uma mera ferramenta do capitalismo para promover consumo e obsolescência planejada, e uma que em certa medida, promovesse esse pressuposto de promoção de consumo. E aí, então, eu fiz um campo num escritório de design durante 4 meses, trabalhei no escritório de design como o antropólogo barra sociólogo de estimação deles, um escritório de design aqui de Porto Alegre, que presta serviço para diversas empresas de porte médio e grande, assim, inclusive de porte nacional. Na época, isso foi em 2015, né? Eu fiz o primeiro semestre todo, praticamente em 2015, eu fiz esse campo. E em paralelo, eu fazia uma pesquisa de campo numa disciplina do curso de design de graduação aqui da Federal do Rio Grande do Sul. Na época, né, isso há 11 anos atrás, a grade do curso de design da URGS tinha 4 disciplinas, se não me engano, de projeto. E aí, inicialmente, o meu plano era fazer campo nas 4, mas acabei conseguindo fazer em uma só, que na época era projeto 3, que, por incrível que pareça, naquele momento não foi planejado, porque minha ideia era fazer os 3. O projeto 3 era uma disciplina de tecnologias assistivas. Porque, como eu pretendia fazer tudo, na grade daquela época, o curso de design tinha uma disciplina de introdução ao projeto, onde eles iam entender o que é esse conceito de projeto no design. Tinha uma cadeira que se chamava projeto em geral, projeto design universal, que é assim, tentar projetar algo utilizável, né? Aí tinha essa de disciplina de tecnologias assistivas e logo depois, se eu não me engano, era uma disciplina de projeto 4, meio de transporte, uma coisa assim. E aí, no fim, o departamento do curso de design não aceitou que eu fizesse o campo nas disciplinas, mas conversando com... Eles me autorizaram a assistir as primeiras aulas de todas as disciplinas. Por fim, o colegiado negou que eu fizesse a pesquisa de campo. Mas o professor da disciplina de projeto 3, que eu fiquei muito próximo naquele momento, a gente conversava bastante, ele disse, não, pode ficar aí, faz teu campo. Aí a gente trocou os documentos, assim, garantindo anonimato dos participantes da disciplina. Todo mundo sabia que eu estava lá. Eu estava numa condição de aluno ouvinte, mas todo mundo sabia que eu estava fazendo uma pesquisa, né? Que aquilo seria material para minha tese. Então ele disse, não, fica aí, faz tua pesquisa, porque vai ser legal. Legal para a gente ter alguém de fora, que está pensando coisas diferentes do que a gente faz aqui. E assim, eu segui meu campo, né?
O escritório de design que você fez o campo também tem a ver com essa disciplina ou não? Você fez outra entrada no campo?
Fiz uma entrada, mas a partir da disciplina. Porque quando eu comecei a conversar com o pessoal na disciplina, eu já estava procurando escritórios para fazer o campo, E assim, normalmente escritórios, eles tendem a não responder os e-mails e tal. Então, eu comecei a falar, porque todo mundo já estava fazendo estágio ali, eu comecei a perguntar para meus colegas da disciplina, ah, vocês conhecem algum escritório, têm um contato? Eles foram me passando contatos. Então, assim, uns dois ou três colegas me passaram os contatos de uns 4 ou 5 escritórios de design aqui de Porto Alegre, que costumavam receber estagiários e que eram mais abertos. E aí eu entrei em contato falando da minha pesquisa. Falei, olha, sou um doutorando em sociologia e tal. Estou fazendo uma pesquisa sobre design e capitalismo. E aí me oferecia para trabalhar no escritório como pesquisador de ciências humanas num período que eles determinassem, assim, naquele ano de 2015. E aí foi assim que consegui a entrada.
E você achou que teve alguma resistência lá dentro ou curiosidade?
Teve curiosidade e interesse pelo que eu poderia produzir dentro do escritório. Porque... eu não sei como é que tá. Agora acho que isso já é mais estabelecido, essa conexão, né? Porque inclusive agora a gente tem uma proliferação de vagas de UX, né? User Experience, em que muitos cientistas humanos, cientistas sociais em especial, estão ocupando essas vagas. Mas na época, essa relação entre design profissional e ciências humanas, ela era mais... não era tão recorrente. E tinha um certo fetiche por parte das equipes de design de ter alguém que tivesse esse olhar mais distanciado da prática deles. Então, assim, eu lembro que eu entrei no escritório, eu fiquei lá, se for contar todo o tempo, eu fiquei 4 meses. Porque eu fiquei 3 meses, assim, trabalhando 3 a 4 vezes por semana no escritório. E no último mês, assim, eu tive umas 5 ou 6 participações esporádicas em momentos muito específicos de entrega de projetos. Então, eles começaram a me colocar num monte de projeto completamente diferente. Como eles trabalham em vários projetos ao mesmo tempo, eu tinha diversas funções, né, desses projetos, né? Então, assim, umas mais... seriam mais próximas do que um pesquisador de ciências humanas faria, uma pesquisa qualitativa, outras não. Vou dar um exemplo. Então, assim, teve uma pesquisa que eles estavam fazendo, que era para reorganizar a marca de uma grande marca aqui do Sul, uma loja de cama, mesa e banho, que era uma loja que tem mais de 60 anos, uma rede que tem mais de 60 anos, mas que tinha uma cara muito antiquada. Eles estavam não só repensando toda a comunicação visual deles, a marca, também estavam pensando a reestruturação dos pontos de venda, ou seja, das lojas, que é uma grande marca de varejo. Porque as lojas, além de não ter padrão, elas tinham uma fama de ser caóticas, né? Som muito alto, os produtos dispostos de uma forma aleatória e sem nenhuma organização. E aí, nesse momento, o escritório disse, bom, já que tu é... eles me como antropólogo, né? Já como tu é antropólogo, tu vai fazer o seguinte. Eles pediram que eu ficasse uma semana fazendo uma mini etnografia, entre aspas, né? De pontos de venda, de lojas de consumo de casa, de artigos de casa, mesa e banho, de alto padrão. Então, assim, eu fiquei indo na Tok Stok todos os dias, assim, num turno e no segundo, no turno da tarde. Cara, não é varal, mas era uma outra grande rede, assim, também de cama, mesa e banho, que aí eles queriam que eu ficasse lá circulando pela loja e tentando entender como é que as pessoas circulavam pelas lojas, como que elas consumiam e como que eles dispunham os produtos. E para descrever para eles, tentar entender toda a ambientação e a circulação dos clientes na loja.
E como é que você fez essa relação, né, disso que você viu com autores ou, enfim, como é que você conseguiu fazer, né? Como é que você conectou isso, né?
Aí que tá. Tem dois movimentos. O primeiro movimento é conseguir apresentar para eles, usando teoria, sem ser chato, porque é isso, sim. Até a teoria é interessante porque eles tinham uma relação bem ambígua com a teoria. A teoria era muito importante como um fator de legitimação do que eles estavam entregando para os clientes. Por outro lado, não podia ser excessivo, né? Que é uma tendência que a gente tem, às vezes, de ser excessivamente teóricos. Então, para a tese, isso vai se encaixar numa discussão que eu faço no capítulo do começo da tese, que foi, na verdade, o grande problema que eu encontrei dentro do escritório de design comercial, que, assim, o que é o mercado, né? O mercado enquanto categoria. Porque era uma coisa que o mercado, dentro do discurso do escritório e para os clientes, e nesse processo que eles faziam pesquisa para todos os... que a gente chamaria de pesquisa mesmo de campo, para todos os projetos que eles estavam fazendo. O mercado era uma categoria ambígua. Em alguns momentos ele existia, e em outros momentos ele tinha que ser criado. Eles precisavam de dados para fortalecer um argumento. O mercado existe, então vamos para o mercado coletar dados sobre tal comportamento. Então vou te dar um exemplo, que foi também o que eu trabalhei, fazer um pulo de um exemplo para o outro, mas vai fazer sentido. Eles estavam naquele momento, eles trabalhavam com uma grande empresa de linha branca aqui no Brasil, vende geladeira, televisão, televisão, máquinas de lavar. Só que a empresa, juridicamente, ela era uma, mas ela era dividida em duas. Uma cuidava da parte de refrigeradores, fogões, coisas para cozinha, e outra da parte mais de lavanderia. E eles tinham um contrato com a parte da empresa que trabalhava com geladeiras e fogões. E eles queriam entrar na parte, no outro braço, que era o braço de máquinas de lavar, tanquinhos. E a gente estava bem no meio da crise hídrica em São Paulo, né? Tava no meio daquele momento das secas, 2014 para 2015. Não só em São Paulo, mas São Paulo estava mais forte, né? Mas no Brasil todo estava dando um problema de abastecimento de água. E aí eles queriam quebrar a lógica de produção da linha de máquinas de lavar roupa daquela fábrica para poder introduzir o projeto que eles tinham projeto. Porque naquele momento, essa fábrica de lavar roupas daqui estava investindo em máquinas de grande porte. 12, 15 quilos para lavar roupa. E eles diziam, bom, mas quem é que vai lavar tanta roupa com uma crise hídrica, né? E eles queriam transformar isso daí para começar a fazer máquinas menores. Então, tipo, máquinas de 4, 6 quilos. E aí eles pediram para que eu fizesse uma pesquisa, que eu fosse para o mercado, ver como é que estava o consumo de eletrodoméstico, de energia e de habitação das classes média, média, baixa. E aí, então, eu fiz uma pesquisa para eles, para tentar entender, primeiro, como é que estava se configurando o espaço do lar, as classes primeiras, classes médias baixas, ou seja, que tipo de apartamento está sendo vendido, que tipo de casa, qual é a metragem, como que a área de serviço está se integrando com o lar, para ver que, bom, tem que ter um eletrodoméstico que fique integrado no lar, que ele não destoe. E aí isso, eles trouxeram uma informação sobre tipo de lazer das classes médias baixas, que naquele momento estavam cada vez mais se divertindo lá em casa, por uma questão econômica. E sim, muito do lazer caseiro passava pela cozinha, e a cozinha estava integrada à área de serviço. Então a máquina de lavar roupa não podia ser uma coisa que ficasse esteticamente deslocada daquele espaço, porque ela está no meio da integração com os amigos, com a família. Então a gente fez essa pesquisa de dados no mercado, entre aspas, esse mercado que já existia, e a gente construiu esse argumento para a empresa, para poder, junto com o argumento ecológico, bom, a gente tem uma crise hídrica, tem problema de chuvas, a gente não está conseguindo lidar, está consumindo mais, estava um super calor, então assim, esse foi o argumento. Por outro lado, quando eles tinham algum produto que eles acreditavam que era uma novidade, ou que às vezes era uma novidade, e que não existia um parâmetro para comparar com o que já existia, tinha que construir um mercado. Então o argumento se invertia. O mercado não existe, então tu tem que criar uma noção de mercado. E nesse papel eles me ajudavam, eles já usavam naquela época no design, mas acho que agora ficou mais, saiu um pouco da bolha, que é a ideia de storytelling, né? Então a gente tinha que contar uma história. Então eles queriam muito minha ajuda com referenciais teóricos ou... Mesmo a forma que a gente lê os dados é muito diferente da deles. Assim, a gente é menos pragmático e consegue contextualizar melhor os dados. Pelo menos era naquele meu contexto. Então eles me traziam, às vezes, dados de setores próximos do que eles queriam fazer. E assim, como é que tu lê isso aqui? Então minha função ali era de ajudar a criar o mercado. Ou criar uma narrativa que a gente disse assim, existe uma brecha aqui em que a gente pode criar um mercado muito lucrativo.
Mas e como que você trouxe isso para a tese, assim, né? Que... Você usou alguns conceitos específicos, autores, ou, né, enfim, teorias?
Quem me ajuda a fazer a tradução desse processo de trabalho para uma linguagem acadêmica que faz sentido para o que eu estava pesquisando, e querendo ou não, meu objeto de fundo, ou minha relação de fundo, sempre é tentar pensar o papel da tecnologia numa transformação social de uma forma mais ampla, e, é claro, passando pelo argumento do capitalismo, foi uma junção entre Latour, Simondon, ou teria a doutora Rede, talvez muito mais naquele momento o Calon do que o Latour, junto com o Simondon e com uma outra parceira deles, a Madeleine Eckert, né? E claro, não tem como não trazer para esse debate, naquele momento, os autores do marxismo italiano, né? Especificamente o pessoal do trabalho imaterial. Então, Maurício Lazzarato, o Giuseppe Coco. Às vezes eles não estavam diretamente citados na tese, mas eles estavam pairando no momento de escrever, assim, porque depois, quando eu fui reler a tese, depois de pronto, eu vi assim, que tinha muita coisa ali que era um argumento muito próximo do argumento do trabalho material, mas que não foi devidamente marcado como essa leitura. Isso poderia ter sido... Mas enfim, consequências do processo de escrita de uma tese, todo mundo que passou por a escrita de uma tese percebe isso, principalmente depois de um semestre, pelo menos, que tu te afastou da tua tese, que tu viu que tinha coisas que precisaria organizar melhor ali, mas que naquele momento pareceu o melhor que se podia fazer, né? Então eu peguei esse conjunto de autores para conseguir transformar esse processo de trabalho dentro de um campo de design num argumento e dizer, oh, como é que eu vou ler essa relação tecnologia, design e capitalismo de uma forma sociológica? Foi isso que eu fiz. Então, nesse processo, nesse capítulo, principalmente, que é no início da tese, eu vou descrevendo essas experiências como, não um etnógrafo clássico, assim, mas tentando fazer algo que, segundo Roberto Cardoso de Oliveira, né, seriam as etnografias contemporâneas, que Roberto Cardoso de Oliveira faça a marcação de etnografias contemporâneas e clássicas. As clássicas são aquelas holísticas que tentam explicar toda uma sociedade, e as modernas são as que partem de um objeto para explicar o todo. Então, vou usando esses exemplos para, no final do capítulo, eu fazer uma revisão de algumas teses sobre de como ler o capitalismo naquele momento. Então, eu lembro que eu peguei o Lipovetsky sobre a ideia de estetização do capitalismo, para assim, tem essa forma de ler o capitalismo contemporâneo. Peguei o pessoal do trabalho material, também usei a Isabelle Stengers e o Philippe Nyerere na bruxaria capitalista, né? E por fim peguei a Yves Chapelot e o Luc Botanski com a ideia de projetos, né? Que é muito assim, porque tem uma similaridade com a ideia de projeto que eu estava trabalhando no campo, encontrava no campo, né?
Eles têm uma ideia de essa ideia de um novo espírito do capitalismo?
Sim, foi esse livro, inclusive, que eu usei para mostrar como um dos enquadramentos possíveis de leitura do capitalismo possível. E dentro desse livro, eles trazem o que eles chamam de cidade dos projetos, que é essa nova forma de gerir a vida por meio de projetos. Ou seja, todo indivíduo organiza sua vida no sentido de projeto. E o que eles querem dizer com isso? Os ciclos do mundo do trabalho, eles vão se encurtando, se precarizando e, ao mesmo tempo, criando uma narrativa sobre si mesmo que se justifica. É muito semelhante àquilo que o Richard Sennett escreve na Corrosão do Trabalho, mas tem uma pequena diferença, porque nesse livro, o Botanski, a Chapelot, fazem uma comparação entre as narrativas da administração de empresa dos anos 60 e anos 90 para mostrar como tinha uma mudança de ideologia no sentido de como organizar uma empresa, né? E como isso reflete nos indivíduos do final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Para organizar sua própria vida. Então, uma noção que está entre Richard Sennett, a própria ideia do Foucault de empresário de si mesmo, fazer uma gestão de si mesmo, né? Só que ele vai, porque isso é assim, dobra de uma outra obra do Botanski também, que ele constrói cinco cidades, se eu não me engano, cinco cités, e aí nessa obra, no Novo Espírito do Capitalismo, eles criam essa cidade dos projetos. Vai justamente mostrar como que tem uma forma que os indivíduos contemporâneos organizam a forma de produção de subjetividade como um projeto mais amplo, que vai criar conexões, que ele vai chamar de sociedade de redes, e ele vai fazer uma distinção daquela bibliografia que se tornou clássica na sociologia da virada dos anos 90 para os 2000, Manuel Castells, Sociedade de Rede, e ou da distinção do Latour também, né, do ator rede, às vezes mostram a diferença entre ator e rede, que é essa forma de criar potenciais vínculos que podem ser ativados em momentos diferentes. Então, as pessoas começam a criar essa subjetividade. Por exemplo, vai começar a jogar golfe, não porque ela tem um interesse especial em golfe, mas aquele golfe, em algum momento, vai levá-la para um espaço onde ela pode encontrar pessoas que podem encadear para um novo projeto. Você tem que ser continuamente criativo para que essa criatividade se torne tanto em projeto exequível quanto na possibilidade de ativação desses nós que te colocam em diferentes espaços que tem um caráter de sobrevivência, né?
Sim.
Pode ser uma coisa assim de... O discurso sobre isso é muito sobre uma realização pessoal, mas no fundo tem uma dimensão econômica, né? Tu tem que te manter enquanto indivíduo. Principalmente, tem que ter uma atividade. Não... A inatividade é um problema nessa lógica de projetos.
E aí, a gente está chegando no final já, por incrível que pareça. Está muito legal. Mas o que foi que você descobriu? Assim, como é que os resultados que você acha mais interessante? Assim, que você descobriu, que você achou, enfim?
Discutindo com o Pedro, na época, a gente chegou na conclusão que não, o design não tem esse caráter de uma ferramenta pura e simples de produção de desejo, que ele foi completamente cooptado pela lógica capitalista e que ele não tem uma forma de atuação que vá para além dessa lógica. Eu disse, não, ele tem uma outra forma de atuação, que emergiu justamente na pesquisa de campo, na disciplina de projetos de tecnologia assistiva. Então, a partir desse contraponto, dessas duas experiências, a gente desenvolveu uma ideia de tem um desempenho diferencial do capitalismo. A gente formulou essa noção, porque quando eu fui fazer essa disciplina do psicologia assistiva, os alunos fizeram pesquisa de campo também. Assim como eu fiz uma meta pesquisa de campo nesse sentido, porque eu estava fazendo minha pesquisa de campo e fazendo uma pesquisa de campo no meu campo. Porque o professor levou a gente em vários locais aqui em Porto Alegre para ver onde cada grupo da disciplina faria um projeto. E tinham que ser projetos que poderiam ser executados. E aí, o grupo que eu fiz parte, a gente foi numa instituição beneficente aqui de Porto Alegre que atende crianças com paralisia cerebral. E eles são uma instituição que vive de doação e eles têm uma escola e uma parte de habilitação e reabilitação dessas crianças. E aí lá, eles tinham muitos objetos, principalmente na escola, que eram improvisados, que eles tinham que criar porque eles tinham uma demanda material e não tinha como fazer. Então, eles tinham um problema muito sério lá com crianças que tinham movimentos involuntários. O problema mais grave era crianças que tinham projeção do quadril para frente enquanto estavam sentadas. Por quê? Porque elas, quando projetavam o quadril para frente, como eram voluntárias, tinham muita força, elas tombavam a cadeira. E aí acabavam se machucando, tá? E parava a aula. Então eles precisavam de uma contenção física. Então a gente desenvolveu um projeto que era um conjunto de adaptações para uma cadeira escolar que eles tinham, que eles ganharam uma verba do Criança Esperança e conseguiram comprar, não, eles não ganharam uma verba, eles ganharam um conjunto de cadeiras e classes para salas do Criança Esperança e, eram cadeiras e classes para uma sala de aula não adaptada. E aí eles faziam adaptações com lençol, com lista telefônica para apoiar os pés. E a gente criou um kit, que no projeto a gente chamou de Adapta, com A-D-D-P-T-A, para juntar o verbo adicionar em inglês e adaptar em português. E aí a gente criou uma usou um cinto de agachamento que eu tinha em casa, para usar na academia. Primeiro, o cinto para prender o quadril na cadeira. A gente fez uma estabilização dos pés com mão francesa, tábua e elásticos. E com uma espuma de densidade alta, abdutor para não deixar eles cruzarem as pernas na cadeira. Porque segundo a terapeuta ocupacional da escola e a fisioterapeuta, havia necessidade de quebrar os padrões neurológicos deles, para que então eles pudessem controlar melhor os movimentos deles intencionais. Comparando essas duas experiências, a gente chegou nessa ideia de desempenho diferencial do capitalismo, e daí foi para uma outra discussão mais teórica, no final da tese, onde a gente vai, eu vou discutir, a partir de Simondon, muito a ideia de nova cultura técnica. Então, assim, pensa que, bom, mesmo dentro do capitalismo, essa disciplina que pensa os objetos, que tem no seu cerne, pensar o uso, a integração do humano com o ambiente por meio de objetos técnicos, pode nos fornecer opções técnicas que não aquelas que reproduzem um certo sistema econômico, por mais que ao longo da sua história ela tenha sido muito usada para este fim. Então esses designers ficavam muito felizes de fazer esse tipo de trabalho e dizer, puta, eu posso fazer alguma coisa que não é, por exemplo, ter que projetar um carro diferente todo ano. Posso transformar a vida das pessoas com uma coisa muito simples. E a gente fez esse kit, inclusive eu acho que eles integraram na lista de materiais da escola, porque um dos requisitos era fazer tudo com coisas que tivessem fácil acesso. Então a gente fez tudo com material que tinha ferragem, porque os pais poderiam construir. Então a gente fez um manual de construção do kit, deu para a escola, fez um kit para deixar lá, e eles poderem distribuir para os pais, as crianças poderem fazer, para eles usarem na escola. O grande achado foi esse. Brechas para conseguir pensar uma nova cultura técnica, como Simondon descreve no modo de existência dos objetos técnicos.
E é legal, né? Porque tem uma relevância, acho, muito forte, né?
Sim, isso é uma coisa que eu queria fazer, até porque eu queria seguir trabalhando uma coisa que depois eu fui me dar conta, a de rock, que estava fazendo parte da minha trajetória de pesquisa, que é pesquisar relações de ensino-aprendizagem também. Tanto que no grupo eu fiz o trabalho junto com os designers, claro que não com a mesma capacidade técnica deles, mas tentando contribuir da forma mais eficiente possível, porque era isso, tentar me colocar nesse lugar de quem aprende algo e tenta desenvolver algo.
Leon, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria agradecer muito a você, na verdade, e dizer que a sua tese ela é muito potente, né? Acho que até essa potência, né, de não só traduzir esse social, mas também tem esse viés bastante crítico, né? Pensar essa ideia de cidadania, acho que tem um pouco disso. Então, queria agradecer bastante pela nossa conversa.
Eu agradeço, então. Espero ter conseguido contribuir de uma forma relevante para o nosso grupo de pesquisa, inclusive, né? Mas não só para ele. E fico à disposição sempre que for necessário.
Tá ótimo, obrigado. obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Fesselsega. A vinheta e a sonorização é uma produção autoral de Arthur Prando do Prado. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.slg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até a nossa próxima conversa.